Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Oposição avalia que projetos relevantes só serão votados em acordo com o próximo presidente.
Plenário analisa projeto que regulamenta o controle de pragas urbanas.
Medida provisória que cria o programa Rota 2030 será votada pela comissão mista na próxima terça.
Boa noite.
Boa noite.
Oposição diz que o governo Temer só conseguirá votar projetos relevantes se tiver o aval do novo presidente da República.
Mas líder do MDB acredita que o Congresso Nacional aprovará propostas importantes para o país, independentemente do resultado das eleições. Reportagem de Érica Christian.
Para alguns governistas, a derrota do Palácio do Planalto em duas votações se deve à desarticulação da base aliada. Muitos apoiadores de Michel Temer no Congresso Nacional não conseguiram a reeleição. Na terça-feira, o Senado derrubou o projeto que facilitaria a venda de distribuidoras da Eletrobras. Na quarta-feira, o Congresso Nacional derrubou o veto que impediria a criação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Somente a União terá uma despesa extra de quase 5 bilhões de reais nos próximos 3 anos. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, avalia que o governo Temer não vai conseguir aprovar nenhum projeto relevante, a não ser que negocie com o presidente da República eleito.
O governo está em final de feira, né? Então não deve se votar nenhum projeto importante aqui ou esse governo ter alguma vitória, a menos que depois das eleições de segundo turno tenha uma negociação com o governo que vai ser eleito. Isso pode levar a esse governo ter projetos que ele acha importantes serem aprovados.
Já a líder do MDB, senadora Simone Tebet, de Mato Grosso do Sul, acredita que o Senado deverá aprovar os projetos relevantes para o país.
Está tudo dentro do esperado pelo próprio governo. Todos os projetos do governo que forem relevantes, fundamentais, importantes, urgentes para o interesse do país, eu não tenho dúvida que terão um voto favorável até da oposição, como a criação dos cargos para o novo Ministério da Segurança Pública.
Entre as prioridades de Temer no Senado estão a sessão onerosa, que permite a oferta de volume excedentes do pré-sal ao mercado em regime de partilha de produção e o projeto das teles, que troca o sistema de concessão de telefonia fixa pelo sistema de autorização.
Segue para o plenário o projeto que regulamenta o controle de pragas urbanas. A proposta, aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais, busca evitar riscos à saúde humana. Repórter Jorge Cardim.
O projeto, em análise na Comissão de Assuntos Sociais, busca desburocratizar o registro de medicamentos e insumos farmacêuticos estrangeiros. O relatório do senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, altera a legislação e acaba com a exigência de que os remédios importados sejam registrados antes no país de origem. O senador explicou que a proposta não representa um risco para a saúde pública, nem prejudica a qualidade do produto. Ele destacou que o medicamento só recebe a autorização da Anvisa após ser submetido a um rigoroso processo de testes para comprovar sua segurança e eficácia. Para Monteiro, a iniciativa pode agilizar o procedimento e facilitar a vida de pacientes que dependem de medicamentos importados.
Tal mudança da legislação, de fato, mantém a segurança dos fármacos consumidos no Brasil e dá a todas as formulações que satisfazem os requisitos para tanto igual tratamento para seu registro, independentemente do local de sua fabricação. Isso certamente eliminará burocracias e beneficiará os pacientes.
Se aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, citou estatísticas sobre a onda de violência que afeta a infância e adolescência no Brasil.
Ela lembrou o texto da Constituição, que assegura o direito à vida das crianças e jovens como prioridade, e criticou o que chamou de encolhimento da preocupação do governo federal com os investimentos na primeira infância.
Não se pode desenvolver políticas públicas condizentes com a necessidade da população com cortes orçamentários que somente no atual governo chegaram a 17% da diminuição do orçamento para a educação infantil.
A Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência aprovou emendas ao orçamento para as Forças Armadas e a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, para ações de segurança e inteligência. Reportagem de Yara Farias Borges.
A Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência aprovou 4 emendas ao projeto de lei orçamentária anual de 2019. O presidente do colegiado, senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, ressaltou que os recursos, no total de R$175 milhões, vão reforçar o sistema de segurança e de inteligência do país.
Das 5 propostas de emendas apresentadas, 2 têm o mesmo objeto. Portanto, as propostas implicam na apresentação de 4 emendas de apropriação de autoria desta comissão. Foram dirigidas a 3 ações programadas no âmbito do Comando da Aeronáutica, Comando do Exército, Comando da Marinha e Presidência da República.
Para a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, serão destinados R$80 milhões. Já as Forças Armadas receberão no total R$95 milhões. Destes, o Exército ficará com R$70 milhões para a implantação de sistema de defesa cibernético. Já a Marinha receberá R$5 milhões e a Aeronáutica R$20 milhões para ações de caráter sigiloso. As emendas da Comissão de Inteligência agora serão analisadas pela Comissão Mista de Orçamento.
A medida provisória que cria o programa Rota 2030 Mobilidade e Logística será votada na próxima terça-feira pela Comissão Mista.
O programa concede incentivos fiscais para o setor automotivo e vai durar 5 anos. Reportagem de Maurício De Sante.
Editada pelo governo no dia 5 de julho, a medida provisória 843 institui uma nova política industrial para o setor automotivo. O texto cria o programa Rota 2030, Mobilidade e Logística, que substitui o antigo Inovar Auto, que vigorou entre 2013 e 2017. Até 2023, serão pelo menos R$1,5 bilhão por ano em incentivos fiscais para montadoras de veículos e fábricas de autopeças. Quem aderir ao programa terá que comprovar investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Os parlamentares do Nordeste, no entanto, querem prorrogar os incentivos fiscais que foram concedidos para a instalação de montadoras na região e afirmam que, sem essas vantagens, até as fábricas que já funcionam no Nordeste podem fechar as portas. Foi o que disse o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco.
Essa questão é muito importante para o Nordeste, é muito importante de forma particular para o estado de Pernambuco. Eu tenho informações do empreendimento que está em Pernambuco que ele vai fechar. E o que está sendo produzido lá vai ser concentrado e produzido em Betim. Como na Fora, na Bahia, também não vai se sustentar. Eu não tenho nenhuma ilusão, por isso que a gente precisa defender a prorrogação.
Além da criação do Rota 2030, a medida provisória prevê medidas para o desenvolvimento tecnológico da cadeia de autopeças e requisitos para a comercialização de veículos no país. A medida provisória tem prazo de validade até o dia 16 de novembro. Além da comissão mista, ela precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU. Para garantir a acessibilidade de comunicação às pessoas com deficiência auditiva, as sessões colegiadas do Tribunal de Contas da União serão traduzidas simultaneamente na língua brasileira de sinais, em Libras. O presidente do TCU, ministro Raimundo Carreiro, diz que a iniciativa tem como objetivo garantir a acessibilidade de comunicação às pessoas com deficiência auditiva. Além disso, a medida visa dar cumprimento à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O presidente Carreiro também informou que já está tomando providências para que, além das sessões colegiadas, as sessões das câmaras da Corte de Contas também sejam traduzidas na língua de sinais. As traduções são realizadas no edifício sede do tribunal e os vídeos das sessões ficarão disponíveis no portal TCU. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.